Olá, seja muito bem-vindo ao Gregário Cycling. Essa semana o episódio fala sobre performance sem dor. Como a tecnologia ajuda que o ciclista pedale mais e melhor, sem sofrer desnecessariamente. Nesse episódio a gente conversa com o Ira França, um bike fitter retool e instrutor da SBCU, a Universidade da Specialized. Ele fala sobre a tecnologia dos componentes e o esforço tecnológico para o encaixe perfeito entre o ciclista e a bicicleta. Esse programa é um oferecimento da Bemer Brasil. Conheça mais sobre essa terapia que utiliza ondas eletromagnéticas para melhorar a vascularização e o fluxo sanguíneo, trazendo uma série de benefícios na ativação pré-atividade e na recuperação muscular. Ficou curioso? Ouça o podcast e entre em contato conosco. O Nicolas Sessler usa esse método e também pode tirar suas dúvidas. Mais informações, acesse o site bemerbrasil.com.br. O link vai estar na descrição desse podcast. Quem também é nosso parceiro nesse episódio é a Sportstar, a bike shop de São Paulo que comemora 45 anos de história com uma ampla gama de produtos. É uma loja multimarcas pioneira no Brasil, produtos nacionais e importados, tudo num só lugar. Uma curiosidade é que a Sportstar foi fundada por uma mulher e até hoje segue sob o comando feminino. Pode procurar lá a Flávia e a Carla, dizer que você escuta o Gregário Cycling, que tem 20% de desconto no Bike Fit. Eu acho que depois de ouvir esse programa, você vai dar ainda mais valor para esse descontaço que a Sportstar oferece para o ouvinte gregário. Os contatos da Sportstar também estão na descrição desse podcast. O Gregário Cycling é amigo da ciclovia do Rio Pinheiros, o novo ponto de encontro do ciclista paulistano. Você sabe que o projeto Novo Rio Pinheiros já retirou 20 mil toneladas de lixo flutuante do rio? Esse é apenas um dos esforços para a despoluição da área. E vem aí o Parque Novo Rio Pinheiros, que vai revolucionar a outra margem do rio, trazendo novos acessos e mais opção de lazer e deslocamento para o paulistano. Siga a página deles no Instagram, Ciclo Rio Pinheiros, tudo junto, e fique ligado nas novidades. Bem-vindo, Ira França, é um prazer enorme ter você conosco aqui no Gregário Cycling.
Prazerzaço estar com vocês, assim, o podcast de vocês é, para quem é apaixonado, poder acompanhar vocês é incrível e vou dar minha humilde contribuição aqui para que abrilhante um pouquinho mais aí esse trabalho de vocês. Prazer mesmo. Obrigadão pelo convite.
O Ira, sua contribuição pode até ser humilde, mas é muito relevante. Você sabe muito. E é sobre esse conhecimento que a gente quer falar aqui agora. A gente quer falar de como os componentes ajudam os ciclistas a pedalar melhor. E principalmente no esforço de concentrar a dor naquela famosa ardida das pernas, né? Qualquer coisa fora disso é desnecessário e tem que ser evitado, né?
É, exatamente. É uma coisa muito, muito importante. Ciclismo não é para sentir dor, é para sentir prazer. Se você for sentir dor, é exatamente nesse ponto que você falou aí. Ou é a dor de ter perdido um sprint, ou é a dor muscular mesmo, aquela queimação, que tem gente que gosta, né? Diga-se de passagem. Mas qualquer outro tipo de dor tem que ser evitado e a gente tem várias ferramentas, vários artifícios, desde produtos até o próprio bike fit, que são essenciais para que todo mundo pedale com o máximo de conforto, né? Quanto mais conforto você tiver, mais você vai conseguir extrair energia do seu corpo, né?
Tem uma palavra que eu ouvi há muito tempo atrás e foi reveladora para mim, de que conforto é performance. E eu acho que é uma coisa que, historicamente, tem uma coisa de no pain, no gain. Então, quanto mais você sofre, melhor é. E não faz muito tempo que a indústria da bicicleta começou a se preocupar com conforto, né?
A frase da Roubaix, que é uma bicicleta nossa, que é multicampeã da Paris-Roubaix, que é uma prova que causa muita dor nas pessoas, né? Vem disso aí. Conforto é velocidade, né? Justamente porque se você está numa bicicleta que ela está gerando conforto para você, você passa a conseguir se concentrar mais e extrair força no pedal. O desgaste que o desconforto lhe traria, ele não vai existir na mão, ele não vai existir na sua lombar, ele não vai existir na sua cervical, né? Ele vai estar, a sua força e seus pensamentos, né, vão estar totalmente focados na performance, em pedalar mais forte. Então, passa-se a ser muito claro que conforto gera performance, né? E tem vários relatos super interessantes. Eu atualmente estou andando numa Roubaix, que é uma bicicleta que as pessoas tendem a dizer que é uma bike de tiozão, né? quando na verdade Felipe Gilbert provou que o tiozão voa abaixo, né? Na última Paris-Roubaix que ele ganhou. Então, assim, não querendo focar na bicicleta, que não é o objetivo, mas entender que sim, é uma bicicleta de performance, e sim, ela te gera mais performance porque ela poupa o seu corpo de sofrer dores onde não era necessário, com vários recursos que tem de complacência para te gerar conforto. Então, é muito claro isso.
E acho que tem um outro aspecto também, de que o que perturba qualquer planejamento de treino são lesões. E lesões são evitáveis pelo correto uso de equipamentos e de fit. Porque você faz todo um planejamento, você tem uma lesão, você tem que ficar no gancho dias, semanas, joga fora todo o seu condicionamento e, eventualmente, até seu objetivo. E como é que essas coisas conversam?
Isso é um ponto determinante, né? O ciclista, ele não pedala só no dia da competição, obviamente, né? No dia da competição é o dia em que ele vai levar o corpo dele ao extremo. Mas para ele ter condição de levar o corpo dele ao extremo, ele tem que ir treinando isso dia após dia e tem que ir fazendo isso de uma maneira mais encaixada possível na máquina que leva ele, que é a bicicleta. Então, a gente, enquanto fitter, a gente não pensa em mexer no ciclista, né? A gente está sempre focado em adaptar a máquina bicicleta a máquina homem. Então, a gente faz ajustes para receber o ciclista da maneira mais confortável. Porque quanto mais a bike for uma extensão do corpo dele, em todo sentido. Então, quando eu falo de uma pessoa que tem um membro menor ou que tem alguma... a gente não gosta de falar que ninguém é torto. Porque não é a questão. A questão é que todo mundo é torto, né? Ninguém é perfeito. E a bicicleta tem que se encaixar a essa imperfeição. Esse é o grande lance. Porque se você se encaixa em algo que é uma extensão do seu corpo, você pode passar horas ali, dias ali, que não vai ser a bicicleta que vai te trazer uma lesão. Porque ela está lendo o seu corpo. Então essa é a grande arte do bike fit, né? Você não ajusta a bicicleta no ponto da estética, no ponto da aerodinâmica. Você ajusta a bicicleta para que ela leia o corpo do ciclista.
Uirá, como você se apaixonou pela geometria, pelo equipamento, pela biomecânica? Você como pessoa, e que inclusive fez com que você se dedicasse e seja hoje uma pessoa, um embaixador e uma referência no Brasil de uma grande marca que é a Specialized.
Olha, foi a dor. A dor que me levou a entender disso tudo e me apaixonar consequentemente. Enquanto a gente é novinho, nosso corpo aguenta muita porrada, né? Então a gente pode, às vezes, pedalar um pouco mais numa posição que não é tão adequada para a gente, ou a gente, até por falta de conhecimento ou de oportunidade, não tem um fit certo. Então eu demorei muito de fazer o meu primeiro bike fit. E eu só busquei o meu primeiro bike fit, como muitos ciclistas também passam por isso, quando eu passei a sentir uma dor que não me deixava. Então, meu conselho para quem está ouvindo, não espere a dor vir. Procure o bike fit antes da dor vir. Isso é uma máxima, tá? Mas, respondendo, e passei a sentir muitas dores na lombar, e isso foi descendo pelo ciático ali, né? E começou a incomodar bastante. E procurei o bike fit. E tive minha primeira experiência com bike fit Retool. E aquilo modificou minha vida. Foi impressionante, foi chocante como que eu me senti mais encaixado na bicicleta, consegui aplicar mais força no pedal e a dor foi cessando. Que era como se fosse o seguinte, a posição que eu estava utilizando a bicicleta, ela forçava demais e inflamava o meu ciático. A partir do momento que eu passei a pedalar na posição mais adequada, mais ergonômica, eu passei a gerar mais conforto e o meu corpo foi melhorando. Então, depois disso, eu falei, nossa, eu preciso entender disso. E fui me envolvendo, estudando. E hoje eu sou a pessoa que é responsável pela tecnologia Retool no Brasil, né? Existem grandes mestres bike fitters no Brasil, super experientes, até mais experientes do que eu. E eu vivo aprendendo também com eles. Mas é uma paixão que eu quero levar para sempre. E é uma oportunidade fantástica poder estar falando disso aqui nesse podcast com vocês.
E eu entendo que a Specialized usa o banco de dados que é formado por todos os usos de Retool no mundo para retroalimentar o seu design de novos produtos. E isso vem acontecendo com as últimas gerações.
Isso. Uma das razões da Specialized ter adquirido a Retool foi justamente a capacidade de coletar dados de ciclistas do mundo inteiro, né? Então, tem até um fato super interessante que até pouco tempo atrás a gente produzia geometrias femininas e geometrias masculinas, né? Bicicletas focadas para homens e para mulheres. Porque se entendia que, na maioria dos casos, homens tinham troncos mais compridos, pernas mais curtas, e as mulheres troncos mais curtos e pernas mais compridas. Então, isso exigia uma geometria diferente para a bicicleta feminina e para a bicicleta masculina. Bem, após a gente utilizar os dados Retool coletados por ciclistas do mundo todo, esses dados provaram para a gente exatamente o contrário. Porque existem homens, como eu, que têm troncos mais curtos e pernas compridas, e mulheres que têm troncos mais compridos e pernas mais curtas. Então, resumindo, uma pessoa com tronco mais curto, ela tende a precisar de uma bicicleta mais alongada. E uma pessoa com tronco mais curto, uma bicicleta menos alongada. Então, quando a gente entende isso, que homens e mulheres, a diferença que existe entre um homem e uma mulher pode existir de uma forma tão significativa entre dois homens e entre duas mulheres. Passamos a produzir uma geometria que atendesse homens e mulheres, que atendesse ciclistas, de uma maneira geral. E isso graças aos dados Retool, que provaram para a gente que essa diferença não está entre o sexo, está entre o indivíduo, né? E o mais certo seria desenvolver uma geometria que atendesse da melhor forma qualquer adaptação que seria feita em bike fit para homem ou para mulher.
Assim como outro aspecto fundamental, que são selins, de que tinha um preconceito no passado de selins masculinos e femininos, e também depende da composição corporal de cada um.
Exatamente. A gente brinca, é uma máxima, quem escolhe o selim é a bunda, né? É exatamente isso. Não brigue com isso, não escolha o seu selim pelo olho, escolha o seu selim pela largura entre os seus isquios, que são os ossinhos de sentar. Então, você tem que entender qual é a distância entre os seus ossinhos de sentar e o seu selim, no mínimo, tem que ter a largura na parte plana de apoio igual ou maior do que a distância entre os seus isquios, porque você precisa apoiar os seus isquios. Uma vez que você não apoia os seus isquios, você começa a pressionar toda a região dos tecidos sensíveis, que é a região ali do períneo, né? No caso, a genitália também acaba sendo afetada ali por conta desse excesso de pressão, uma vez que você não tem, no suporte do selim, espaço suficiente para apoiar os seus isquios.
Demora um pouco para um ciclista, uma pessoa, quando chega no ciclismo, de entender que você precisa vestir a bicicleta, até porque você tem movimentos repetidos e contínuos por longas durações. E uma coisa que sempre me chamou a atenção foi o desnível entre guidão e banco, de que às vezes as pessoas escolhem um desnível grande porque fica com a cara mais aero, tem aquela coisa do profissional que anda com o guidão enterrado. E muitas vezes você fala assim, tá bom, mas você consegue segurar embaixo durante muito tempo? Porque o grande benefício aerodinâmico é você vencer o corpo, que, se não me engano, é 70% do arrasto de uma bicicleta. E se você faz uma posição que você não consegue ficar segurando embaixo durante muito tempo, não adianta você estar com o guidão enterrado, porque você está jogando fora todo um benefício que você podia ter. Então, você andar com uma frente mais alta pode até parecer menos cool, menos profissional, mas é ineficiente, porque você está o tempo todo segurando em cima e, portanto, jogando fora um arrasto enorme do teu corpo.
Ótimo ponto que você colocou. Aliás, uma curiosidade, um dos pontos mais fundamentais para a questão aerodinâmica é a roupa. É uma das coisas que mais afetam a aerodinâmica. Tanto que, quando vão para o time trial, você vê que os ciclistas usam uma roupa especial, capacete e até a meia, né? Então, só um detalhe aí sobre isso. Mas vamos no que você tocou, que é muito, mas muito, muito, muito importante. Para você ter uma ideia, uma das coisas que fazem com que o Bike Fit Retool hoje seja uma referência é todo o conhecimento adquirido em vários anos de desenvolvimento de estudos sobre biomecânica ao pedalar, feitos pelo Andrew Pruitt, que é considerado o papa do bike fit. Então, a gente faz uma leitura do corpo do ciclista antes de começar o bike fit. Eu preciso entender as limitações do ciclista, porque exatamente isso que você falou, Álvaro. Eu posso colocar ele numa posição super aerodinâmica que ele vai suportar por 5 minutos. E depois disso, ele vai acabar com as costas dele, vai acabar com o corpo dele. E aí, na outra parte da prova, que ele precisa simplesmente continuar pedalando, ele está esgotado, porque ele preferiu, por 5 minutos, ficar numa posição aerodinâmica que ele não aguenta sustentar. Então, quando a gente faz o ajuste do drop para o ciclista, a gente respeita a limitação de alongamento dele. É essencial. Então, só para você ter uma ideia, muitos atletas nossos, dos nossos times profissionais, recorrem ao túnel de vento para fazer o bike fit, o ajuste de bike fit para a bicicleta de contrarrelógio. Por quê? Porque ali a gente tem uma noção precisa da posição que o ciclista consegue sustentar e a posição mais aerodinâmica possível que ele pode ficar ali. Porque a gente faz um teste, aí a gente, por exemplo, coloca ele bem baixo, tá? Não, só para esclarecer, a posição mais baixa não é necessariamente a mais aerodinâmica, tá? Mas vamos dizer que colocamos ele numa posição super agressiva. Aí falamos para ele, ó, você ganhou 10 segundos em relação à posição anterior. Aí ele fala, mas eu não aguento ficar assim. Beleza, vamos subir você um pouquinho, menos agressivo. Aí, ó, com essa posição você ganhou 7 segundos. Aí ele, com essa aqui eu dou a volta no mundo. Qual que a gente vai deixar o ciclista? Com a posição de 7 segundos. Então, não tem discussão. A gente vai privilegiar o conforto para que a gente não gere lesão e nem um desgaste a mais. Então, é exatamente isso que você falou. E aqui eu cito um profissional que é relativamente conhecido, que é um tal de Peter Sagan, que ele recorre ao bike fit 2 vezes ao ano. Tá? Ele faz bike fits, retu 2 vezes ao ano. E a bike do Peter Sagan, se você olhar a bike dele, ela não é a das mais agressivas do pelotão. Isso já é fato. Só que quando você olha o Peter Sagan em cima da bike, isso ainda fica mais claro. Porque por mais que a bicicleta dele tenha a frente relativamente baixa, porque ali não tem nem espaçador debaixo da espiga, você vai perceber que o Peter Sagan tem um tronco super comprido em relação às pernas e tem braços compridos. Então, quando ele está com a mão no STI, ele está com o corpo bem ereto, muito menos agressivo do que você esperaria de um ciclista profissional. Só que o amador, ele olha aquela bicicleta esteticamente e fala, eu quero isso para mim. Ele não entende se o braço dele é comprido o suficiente, se o alongamento dele é suficiente. Ele quer simplesmente a estética da bicicleta de um profissional. E é isso que precisa ser levado em conta. A sua bicicleta, ela tem que ter um ajuste único e ela vai se parecer de um jeito único, que é que nem você, um ser humano único.
É uma extensão do corpo, e esse que é o pensamento. Porque ela é um instrumento de você fazer uma coisa que com seus pés você não faria. Sim. E eu acho que esse é o pensamento que eu já ouvi uma vez que eu gosto. Então, ele é um instrumento complementar ao corpo. Então, se ele não está complementando harmonicamente o corpo, ou se está brigando, você vai pagar algum preço. Ou você vai ter uma lesão que vai te tirar do circuito, ou você vai ter um sofrimento mais do que você precisa. Disso, eu queria emendar uma pergunta. Na tua experiência, da tua curiosidade, que inovação você destacaria da biomecânica e dos equipamentos para evitar lesões e dar conforto?
Bem, como eu te disse, não existe muito mistério para encaixar um ciclista numa bicicleta, ou melhor, encaixar a bicicleta a um ciclista. Agora, coisas que andaram evoluindo de uma maneira muito legal, são os dispositivos que a gente consegue, por exemplo, medir a pressão exercida pelo seu sentar e entender ali de forma digital, de uma leitura digital da pressão, do mapeamento de pressão, como que a pressão é distribuída do ponto ápice, que são nos ossos, né, nas tuberosidades isquiáticas, e eles vão se espalhando e diminuindo a pressão pela pele. Então, quando a gente faz leituras precisas como essa, a gente, por exemplo, consegue desenvolver selins como o Miro, que foi um selim que você está testando o selim, e depois até a gente gostaria de ouvir aí o teu feedback sobre o selim, mas são selins que são desenvolvidos de uma forma que a gente entende, opa, como que a gente veste os isquios do ciclista da melhor forma? A gente tem que trabalhar múltiplas densidades, porque na ponta do osso é onde tem um foco de pressão. A partir do momento que vai distribuindo essa pressão para fora, a gente consegue trabalhar as malhas, né, do Selim Mirror, que ele é uma impressão em 3D, né? Então a gente consegue montar microestruturas que vão se adequando a densidades diferentes e bem peculiares a cada parte do selim, e a gente consegue fazer um selim que é como se fosse uma luva. O próprio advento do retool, de você conseguir ver o movimento do ciclista em uma precisão de 0,4 milímetros, ela ajuda muito a entender como que o ciclista está pedalando. Então, se você sobe o selim de um ciclista que é super sensível, você sobe o selim dele 2 milímetros, ele percebe, e o retool percebe isso em 0,4 milímetros, então ele consegue ajudar a gente colocar o ciclista naquela posição que é a posição de, tipo, aqui a gente está conversado, que a gente está na posição que vai defender a saúde do seu corpo e também vai defender a sua performance. Então, eu acho que esses pontos aí são pontos relevantes aí de tecnologia que vem ajudando a desenvolver aí o encaixe do ciclista na bike.
Você fez uma menção do Peter Sagan, eu acho que é uma coisa também importante da gente frisar, que um fit, ele é uma fotografia de um momento do corpo de uma pessoa. E na medida que essa pessoa vai envelhecendo ou vai entrando ou saindo de forma, esse fit também tem que ser revisado. Eu já ouvi essa boa prática de você fazer dois fits por ano, porque quando você está no começo de temporada e no meio de temporada, o seu corpo mudou. E, portanto, o ajuste, e às vezes eu já tive experiências de milímetros que foram mexidos, fizeram a diferença numa não lesão ou num conforto.
Perfeito, Álvaro. É exatamente isso. O seu corpo está em constante mudança, seja pela idade ou seja pela forma física, seu nível de alongamento. Determinada época do ano está mais frio, você está fazendo menos exercícios de alongamento, seu corpo vai responder de uma outra forma. Como você bem colocou, no início de temporada, seu corpo ainda não está totalmente ajustado. Você está trabalhando ali a questão do fortalecimento, a questão do alongamento, você está voltando daquele período, mesmo que seja curto, mas é um período de férias, né? O esporte é cruel, né? A gente fala, o que a gente ganha em 6 meses, a gente perde em 2 semanas, né? Então, assim, é super, super importante a pessoa estar sempre atenta a atualizar o bike fit. E às vezes acontece o seguinte: ela fez um bike fit que respeitou o alongamento e os limites físicos dela naquele momento, ela se desenvolveu, poderia estar numa posição mais aerodinâmica, uma posição que ia otimizar a performance dela, e ela continua com aquele fit, que está datado, né? Ele tá ultrapassado. Então, se ela recorresse a um bike fit, ela poderia, de repente, utilizar a mesa mais baixa, então ela ia conseguir ativar mais o glúteo na pedalada, né? Por estar numa posição mais para frente da bicicleta, então ia se beneficiar, ia ganhar em performance. E o oposto também, se a pessoa parou de pedalar e está sem fazer atividade, ela perdeu alongamento, perdeu força, e o fit também já vai passar, talvez, a machucar ela, né?
E pode parecer aqui que a gente está fazendo uma promoção, mas a ideia é levar a informação para o nosso ouvinte, mas todo amigo meu que quer começar a pedalar, a minha recomendação sempre é, antes de mais nada, faça um pré-fit, para descobrir que modelo e que tamanho, antes de você travar o seu olho, porque, claro, tem um encantamento, né, de você olhar para um quadro e se ver rápido ali, ou se ver rápido ali, mas, antes de mais nada, fazer um pré-fit para ter uma educação básica, até porque nem todos os lojistas têm uma atitude de vender a bicicleta certa. Às vezes é vender a que tem no estoque, vender a que está ali, ou, enfim, uma visão comercial mais agressiva. E ter uma educação desse ciclista, de que ele chegue com um repertório para conversar com o lojista, para escolher a bicicleta que vai divertir a ele e a ela mais.
É exatamente isso aí. É uma luta constante para educar as pessoas que trabalham em lojas. Temos várias lojas que já trabalham isso, trabalham a ideia de formar o ciclista e não de vender a bicicleta, que é completamente diferente. Eu costumo falar que quando você vende a bicicleta, você está vendendo uma chave. Se você não fala qual é a porta que essa chave vai abrir, que é o ciclismo, se você não apresenta o ciclismo, se você não desenvolve o ciclista, aquela chave uma hora vai falar, não estou entendendo para que que eu tenho essa chave, eu vou deixar essa chave de lado, né? Então, isso que você falou é fundamental.
Uirá, muito obrigado por participar com a gente no Gregário Cycling. Eu acho que a gente teve uma grande aula. A casa é sua. Volte sempre.
Poxa, fico muito agradecido. Que papo maravilhoso. A gente vai se envolvendo e falando. Se deixasse, a gente falava por 2, 3 horas aqui. Pouquíssimas pessoas fazem bike fit, se a gente for perceber, através dos dados colhidos no mundo todo, tem aumentado bastante. Mas espero que com o podcast aqui a gente tenha mais pessoas fazendo bike fit, se encaixando na bicicleta, sendo mais feliz e pedalando por mais e mais tempo. Obrigadão pela oportunidade.
Nós que agradecemos, cara. Foi muito bacana e eu tenho certeza que o nosso ouvinte vai se entusiasmar em conhecer melhor essa possibilidade de se relacionar perfeitamente com a bicicleta dele, a parar as arestas, né, da relação. Muito obrigado e um
Exatamente.
abraço.
O programa com o Irá chegou ao fim, mas não deixe de ouvir os outros dois entrevistados do episódio Performance Sem Dor. Hugo Prado Neto, que comenta sobre as tendas hiperbáricas, e Ana Paula Senos, a médica Ironman que explica o funcionamento do método BEMER. Você escuta o Gregário Cycling na sua plataforma de podcast preferida ou acesse o nosso site gregariocycling.club. Um abraço e até a próxima!